Conselheiro Adilson Gurgel, podemos voltar então àquele caso. É o item, qual o item da pauta? Será que você tem aí?
Tá, isso que deu toda.
Não me lembro.
17. Aí, 167. Item 167 da pauta é o, são os embargos de declaração no processo 1466 com 1545, 262 e 505 apensados.
Um, dois, três. Senhor presidente, senhores conselheiros, realmente procedem as preocupações aqui colocadas pelos conselheiros, especialmente o conselheiro Almino, mas é porque eu me cingi muito ao pedido que foi feito pelos interessados naquela ocasião. Com efeito, os termos exatos do pedido foi o seguinte: em face do exposto e à luz da legislação vigente e dos argumentos antes expedidos, é de se reconhecer o direito dos consulentes a optarem pela redistribuição ao quadro de pessoal do Ministério Público da União, nas mesmas condições oferecidas aos demais servidores requisitados até o advento da portaria 325, publicada em 9 de junho de 92. Tal desiderato, entretanto, deverá ser alcançado através de lei ordinária observada a iniciativa para tal, de forma a garantir a efetividade do direito. Então, o pedido não foi para se fazer igual ao outro caso, que o outro caso o pessoal já tinha direito garantido pela própria Constituição. Né? Exatamente, os outros eram anteriores à Constituição de 88. Então, eles mesmos não reconheceram isso. Então, ante a ausência de informações mais precisas, seria recomendável a criação de um grupo de estudo formado por integrantes do MPU e representantes dos consulentes, de forma a delimitar o alcance da norma a ser criada, os efeitos financeiros resultantes da lei e outros aspectos de interesse da própria instituição. Então, o pedido não foi, digamos assim, de qualquer coisa, né? Eles tiveram muito cuidado na formulação do pedido. Aqui no meu voto, eu também alego os autores que, embora preenchessem os requisitos elencados pela portaria 36390, a administração do EPU não lhes facultou a opção pela redistribuição, como se efetivou com outros servidores paradigmas, também requisitados, gerando um tratamento desigual. E foi isso o que motivou o pedido que eles formularam. E mais para frente, ele ressalta a identidade da situação jurídica, isso aqui no meu voto também, entre os servidores que se beneficiaram e os que não foram, e os que foram aviltados, é atestada pelo próprio Procurador-Geral da República, que à época propôs projeto de lei visando corrigir a distorção. E continuo. Malgrado a atual ordem jurídica, não conferir abrigo a uma eventual redistribuição para o quadro de pessoal do MPU dos cargos ocupados pelos requerentes, vislumbra-se que essas relações jurídicas estabelecidas entre a administração do MPU e os servidores requisitados se prolongaram pelo tempo por mais de 20 anos, fato que não pode ser ignorado. Então, eu concluí que faz-se necessária, portanto, a criação de um grupo de trabalho formado por integrantes do MPU e representantes dos servidores requisitados, para que forneçam estudos sobre as questões financeiras e legais, isso aí implicando, obviamente, a redistribuição. Eu posso esclarecer melhor agora nos embargos de declaração, que envolvem a permanência desse servidor na estrutura do MPU, até mesmo, se for o caso, com a propositura de um projeto de lei nesse sentido. E isso aqui foi no dispositivo, foi justamente que voto no sentido de julgar parcialmente procedentes os feitos para determinar que a administração da MPU envie de esforço no prazo de 180 dias, que foi proposta, inclusive, não sei se de Vossa Excelência ou de outro colega, que eu não tenha colocado prazo no meu voto, no sentido de estabelecer que o Poder Executivo Federal, um acordo para manter até o advento de sua respectiva apresentadoria na estrutura do MPU, Os servidores que foram requisitados antes da criação da carreira própria do MPU pela Lei 8.428/92, ou da realização do primeiro concurso público destinado à seleção do pessoal para os quadros próprios, ocorrido em 93, abstendo-se de devolver os servidores que se enquadram nas condições acima descritas aos seus órgãos de origem. Então, realmente, no meu voto, aqui, talvez não tenha ficado bem claro esse detalhe de que esses estudos, esse acordo, podem implicar na necessidade de uma lei para redistribuição, aprovação de uma lei para redistribuição. A solução é realmente a redistribuição.
Cargos, a redistribuição de cargos para os órgãos de origem.
Mas é que a redistribuição tem como requisito que os servidores pertençam ao mesmo poder. E, no caso, os servidores do governo do Distrito Federal, eles, primeiro, pertencem a um poder executivo de um outro ente federado, que não a União. Então, mesmo que se admitisse dentro dos servidores da União essa redistribuição, mas como em precedente, nesse caso não se poderia aplicar a redistribuição, a não ser que uma lei viesse a ser aprovada, né? Estaria até sujeita a uma declaração de constitucionalidade, mas isso não é matéria para se discutir agora. Mas me parece que a redistribuição, assim, sem uma lei assim permita, não é possível.
De qualquer forma, são dois servidores que são do GDF, os demais são da União.
Nos embargos de declaração, os demais servidores não se enquadravam.
Né? Então, o que está aqui, só o objeto dos embargos de declaração é a extensão aos servidores do Distrito Federal.
Exato, foi a única coisa...
Esses, eu entendo até que seja possível, e aí eu antecipando o meu voto, já concordo com a primeira parte da conclusão do eminente relator, de se construir um grupo para estudar a permanência desses servidores, né, mas na mesma condição de requisitado. Quanto à distribuição, eu discordo, entendo que não é possível, porque não atende aos requisitos legais.
Eu gostaria de indagar o relator também.
Me parece que, assim, os embargos servem para duas coisas. Primeiro, para esclarecer que esse tipo de situação só se resolve por redistribuição.
Eu entendo que...
Isso talvez não tenha ficado suficientemente claro. Acho que está implícito, mas vale a pena deixar mais claro. Certo, né? E, no segundo momento, uma regra em relação aos do GDF. Né? O que se faz em relação aos servidores do GDF? Eu acho que são dois itens que precisariam ser tratados nesse embargo de declaração.
Conselheira Dilso. E eles citam casos análogos onde já ocorreu essa redistribuição até a entrada em vigor dessa portaria de servidores que também eram, por exemplo, de um ministério, e eles foram, eles ingressaram no Ministério Público Federal.
Foi o objeto do processo principal.
E o que diferencia eles desses casos? O tempo só dessa...
O tempo e o fato que agora existe um quadro do MPU que antigamente não existia. Antigamente era tudo servidor da União, assim, do quadro geral de servidores da União.
Só um minuto que eu vou.
A entrada da lei, né? Eles têm. Até a denominação deles é a mesma do atual, né? Servidores, até. Por exemplo, o motorista lá hoje aqui é técnico de apoio, motorista, é isso?
É porque, especificamente nesses dois funcionários que são.
Os são também do governo do Distrito Federal, eles estão na mesma situação dos demais. Certo? Que a gente já concordou que a solução é a distribuição. Certo? Eles entraram antes da realização do primeiro concurso destinado à seleção do pessoal e tudo mais, né? Naquele mesmo requisito que a gente atendeu no processo principal. Então, a única diferença é justamente que, por serem servidores do GTF, eles não foram mencionados no nosso voto. Então, o recurso, o desembargo de declaração estão sendo nesse sentido. E como a proposta é que é a redistribuição, que criação de um grupo de debate e tudo mais, então, se for possível, esse grupo, concluindo que com a proposta de um projeto de lei, albergando, inclusive, esses dois únicos casos, então aí seria justamente de lei diferenda, né? Não seria a nossa decisão.
Aqueles anteriores que foram redistribuídos ao MPU, eles foram também por lei? Houve uma lei?
Naquela época, a redistribuição foi feita, e foi um número significativo de servidores, foi feita por portaria.
Hoje não poderia ser feito dessa maneira?
O problema aí...
Por quê?
Conselheiro Alessandro, que eu vejo, é que servidores, na mesma condição dos atuais, foram redistribuídos e os que estão pleiteando não foram. Né? Então, é uma questão de isonomia até.
Agora, da mesma forma que os outros foram.
Aí você diz assim, mas não foram por quê? Porque simplesmente a administração não fez essa redistribuição. Mas eu já falei da outra vez aqui, eu dou um exemplo concreto no âmbito do Ministério Público do Trabalho, que esse problema de servidor é crônico, né? Nós trouxemos esses servidores de órgãos da administração federal que foram redistribuídos. Inclusive, era irrecusável. A solicitação do procurador-geral de redistribuição para o quadro era irrecusável. O ministro do Planeta, na época, sequer podia, qualquer ministro não podia negar. Né? E assim, eu vejo, talvez, a forma técnica que foi colocado não está muito bem explícito, mas é uma forma até de correção de uma injustiça que se perpetua.
Poderia dar esse prazo para a Procuradoria levantar realmente quem são esses servidores nessa situação anterior ao decreto e fazer a devida...
Eu não saberia dizer aqui se naquela época, conselheiro Jefferson, houve redistribuição em relação a servidores do Distrito Federal. Realmente não.
Não, especificamente quanto ao Distrito Federal, eu também não tenho certeza. Mas eu estou dizendo que não existe só servidores.
Eu teria uma
claro, questão. Não, a grande maioria não é. A grande maioria não é.
Eu teria só uma questão.
No processo
atendido. Sim, mas.
Conselheiro Adilson, teria uma questão. Qual é a abrangência que nós estamos conferindo a esse embargo de declaração? Que me parece que essas questões aí trazidas pelo corregedor e pelo presidente foram enfrentadas na análise, na decisão de mérito. Ou seja.
Para esclarecer o que isso significa redistribuição, para garantir que essas pessoas, de fato, ocupem cargos no MPU, elas
precisam ser redistribuídas. Não basta apenas mantê-las lá até que se aposentem. Talvez isso possa ficar um pouco mais claro no voto.
Na decisão original ficou dúbio. Não é que ficou dúbio, mas houve alguma confusão. Se eles permaneceriam aqui na qualidade de requisitados ou se eles seriam redistribuídos.
Está do meu voto, mas não está no dispositivo claro que havia redistribuição. E esses quatro requerentes, certo? É porque eles se sentiram de fora e fizeram o desembargo de declaração para saber se eles entravam. Certo? Então, tem dois que eu entendi que não, mas que eles podem dar entrada num processo independente.
Certo.
Se for uma situação que eles entendam que podem requerer em separado. E quanto aos dois, os dois funcionários do GDF, eles atendem às condições que a gente deu aos funcionários do Poder Executivo Federal. Apenas são do GDF. Né? Então, eu estou incluindo-os nesses estudos e nesse levantamento que deverá ser feito para ver se eles podem entrar num projeto de lei para fazer também a redistribuição.
Considera a necessidade de um projeto de lei para, digamos, concluir a redistribuição?
Aparentemente, sim. Os próprios requerentes reconheceram certo. Essa necessidade no seu pedido.
Certo.
Não é como a mas gente está lidando com...
Isso, para porque... mim, estava claro no voto anterior. Agora, Vossa Excelência mantém essa...
Sim.
É isso que sim. Eu queria... Sim.
Zé, mas no voto, Vossa Excelência, pelo menos eu não certifiquei essa assertiva de que, se for necessário, até que se for necessário, mas não se estabelecendo desde já, a não ser que isso já tenha sido mudado nos embargos declaratórios, a necessidade do projeto de lei. Isso para mim não ficou claro.
Isso é o grupo de trabalho...
Que vai verificar no prazo... Não, aí tudo bem.
Porque se houver, por exemplo, possibilidades... De se
fazer
resolver por portaria, então
que seja feito. Perfeito. Não, eu concordo com Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência vai acrescentar essa questão da redistribuição. Perfeito. Não, aí com esse.
É, parece que eles estão depois.
Uma lista dos servidores?
Só são quatro que fazem os embargos.
Mas no processo.
No caso desses dois servidores, eu coloco aqui, todavia almejada redistribuição não encontra guarida na legislação vigente em razão da incompatibilidade de atribuições e vencimentos entre os cargos a que pertencem no Poder Executivo e os cargos da estrutura do MPU. É por isso que eu digo que foi objeto deste processo. Certo? Quer dizer, isso aqui dá quase uns infringentes, né, para modificar, para abranger... Mas esses dois aqui, eu acho que eles podem requerer num processo apartado, para mostrar, porque foi um pouco diferente do processo principal. Né? Então.
Mas aqueles servidores da União, no caso.
Como é?
Tem a relação deles aí no processo? No memorial eles apresentaram aqui uma lista com 36 servidores.
Não, no memorial, mas esses. Esses nomes aí não constam daqui do processo. Só estão no memorial. Isso aí pode ser objeto do grupo de estudo, né, para ver se eles se enquadrariam também nos mesmos requisitos que estão aqui explicitados no processo.
Conselheiro Adilson?
Pois não, Excelência.
Talvez não seria o caso de nós prepararmos para a próxima sessão uma redação em conjunto aí, a quatro mãos, para buscar... Atender
não,
essa diversidade?
Não voto contra, não tem problema. Eu sou agregador.
Ótimo, ótimo então.
Bom, então...
Eu falo por mim, mas eu sei que ele também o é.
Então fica essa solução proposta aí pelo conselheiro. Fica...
Só a redação, né? Só a redação.
Uhum. Mas já fica deliberado, então.
Eu acho que com a redação, apresentando essa nova redação, havendo concordância de todos esses livros.
Uhum.
Na próxima sessão.
Tá bem.
Fazendo essa alteração também.
Perfeito.
Acompanhando os relatos. É mais só no dispositivo.
Perfeito. Então, fica indicado o adiamento para a próxima sessão.